movimentação desnecessária nesse momento, nessa mensagem do Senhor, que nada fuja do controle dele e que ele possa mais uma vez abrir o nosso coração, nos trazer entendimento e sabedoria. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez por essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nos apresentamos diante do teu altar, pedindo a tua graça, a tua misericórdia. Sem isso não podemos prosseguir, Deus. Em nome de Jesus, vem sobre as nossas vidas, Deus, continua manifestando o teu poder e a tua graça. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Continua, Senhor, de uma forma poderosa e sobrenatural sobre as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, fala conosco. Pela tua graça, pela tua misericórdia, continua nos envolvendo, te peço, Deus, em nome de Jesus. Cada carreira, cada lugar, aqueles que nos assistem, Senhor, dessa forma virtual, Senhor, também, Senhor, a nossa igreja, de uma morada, que são os mandantes, que a instrução alcança cada uma dessas vidas, põe, Senhor, nesse ambiente maravilhoso, da manifestação da tua glória, Deus, em nome de Jesus, que possamos estar envolvidos em tudo aquilo que é teu, que possamos estar envolvidos, Senhor, mais uma vez, no teu amor, no teu cuidado, no teu carinho, no teu conselho, Deus, em nome de Jesus, que o teu prumo, Senhor, não se desvie das nossas vidas, Deus, e não venhamos, Senhor, olhar para um lado e para o outro, mas para a direção que o Senhor tem nos mostrado, para aquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós, em nome de Jesus, Deus, assim, Senhor, eu me apresento diante do teu altar, eu me culpo, Senhor, com a tua graça, eu me envolvo na tua misericórdia, Deus, que o Senhor cresça mais uma vez essa noite nesse altar, Deus, eu diminuo diante da tua glória, Deus, em nome de Jesus, quieto, Senhor, ao teu Santo Espírito, mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus, amém. E amém, queridos. Glória a Deus. Ô, Rafa, junta ali para mim, por gentileza. O tarde do Senhor tem que ficar organizado. E se esse ventilador atrapalhar, tire ele daqui também. Nada pode atrapalhar com a glória de Deus. Isso aí. Prometi que ia ter a parte 2 da mensagem. Cadê o... Olha aqui, que maravilha. Parte 2, amém? Continuamos. Passando então por um tempo onde nós precisamos exercer a autoridade que nós conquistamos da presença de Deus, onde também a incredulidade, a infidelidade, a nossa falta de fé nos oprime, um tempo onde se revelará verdadeiramente quem nós somos, quem verdadeiro é o Filho de Deus, guerreiros, descendentes e aqueles que são apenas espectadores da glória de Deus. Felizmente ou infelizmente, para alguns, esse tempo que nós estamos vivendo está revelando tudo isso. A luta, a guerra da tua vida, temos falado sobre isso. Em alguns aconselhamentos também, em algumas direções, muitas vezes não é uma maldição sobre as nossas vidas, não é uma influência de Satanás sobre as nossas vidas, não é um ataque do inimigo sobre nós. Muitas vezes é o Espírito Santo manifestando seu poder e mais uma vez trazendo socorro, nos cumprindo com a necessidade que Ele vê lá na frente que nós teremos, e pela sua misericórdia Ele nos resgata e nos salva. Lucas capítulo 8, versículo 17, diz assim, acompanhe comigo, por favor. Porque não há coisa alguma e oculta que não haja de manifestar-se, nem nada escondido que não haja um dia de saber e ser conhecida e vir à luz. Nada que está em oculto que um dia não seja revelado. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. A mensagem do Espírito Santo tocou meu coração. Para alguns, ruins, para outros, muito bom, para outros, maravilhosamente bem, melhor ainda. Depende como nós estamos conectados, se somos convencidos pela palavra de Deus ou convertidos por ela. O convencido não é para você, convertido sim. Porque a palavra, a fé vem pelo ouvir, mas a palavra ela precisa manifestar algo dentro de cada um de nós. Ela precisa transformar. E isso não é só um evento, não. Ela precisa ser a praticidade da nossa vida. Um verdadeiro cristão convertido, ele precisa carregar na sua vida um testemunho. Como falamos nas outras vezes, somos uma Bíblia que está sendo escrita nos dias de hoje. Como as pessoas estão lendo essa Bíblia em você? Se essas pessoas lessem essa Bíblia na tua vida, se converteriam ou se desviariam ainda mais do propósito de Deus? Essa é a nossa responsabilidade. Não é responsabilidade de Deus. Esse é o nosso compromisso. Não compromisso de Deus. Estabelecer o reino depende de nós. Quando Ele diz que foi consumado, nós precisamos tomar essa autoridade sobre as nossas vidas, através da santidade, através de renúncia, através de morte, através de sacrifício, através de entrega. Sim, que quebrar os altares da nossa vida e levantar altares a Deus. Tirar tudo aquilo que não diz respeito, não condiz mais com a vida que nós estamos vivendo, e aplicar a nova vida, o novo testamento, a nova aliança sobre as nossas vidas. A nossa luta diária, ela revela um nível de autoridade para nós estamos carregando. A quem muito é dado, muito também será cobrado. E muitos nesse processo estão se perdendo e se desviam. Porque há um desvio de princípio na sua vida. Há um desvio de caráter que não foi tratado na sua vida. Não, não estamos dizendo que a pessoa é um mau caráter, mas há um desvio de caráter que precisa ser tratado por si pelo Senhor. Há algo no fundo do seu coração, no coração dessa pessoa, que ainda Jesus Cristo não teve acesso, que ainda nós não abrimos a porta para Ele entrar. Deus nos dá a oportunidade diária de engrandecê-lo, de enriquecê-lo com a nossa verdade, das pessoas conheçam Jesus através da nossa vida, do nosso testemunho, daquilo que nós aplicamos. Deus nos dá oportunidades diárias de ser conhecedores da sua verdade, ou conhecemos Ele, ou envergonhamos Ele. A decisão e a responsabilidade é toda nossa. Só que para toda ação existe uma reação. Tudo aquilo que nós agimos, o mundo espiritual também reage, os céus reagem. Quando nós estamos nos movimentando, estamos passando, se você não está fazendo jejum, eu aconselho você a nos acompanhar nos 21 dias do jejum, inclusive depois das 22 horas, teremos a entrega coletiva também na oração, acompanhe a gente. É um momento maravilhoso de estar na presença do Senhor, de conhecer o Senhor um pouco mais, de trazer mais uma vez a luz de uma forma potencialmente transformadora sobre as nossas vidas. É um momento de comunhão, de aliança. Só entende quem vive. A Bíblia é assim. Só entende quem vive. Ou você vive ou é apenas mais uma literatura de gaveta que você deixa no lugar. Assim é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Ela precisa ser viva e eficaz. Você é um testemunho vivo, você não é apenas um raio de sol que está brotando em algum lugar, você é testemunho de Jesus Cristo, onde você está. Você precisa dar os frutos e testemunhar Jesus através da sua vida. Falei um exemplo que eu sei em outras pregações, na bancada evangélica dos deputados, estou próximo de alguns, 70% da bancada evangélica é desviada. Não é cristão. 30% apenas são os verdadeiros cristãos que carregam esse mundo. Dos leprosos que buscaram Jesus, buscaram apenas pelo convencimento, porque a palavra que Jesus carregava, o seu testemunho que Jesus carregava, os milagres, os sinais que estavam com ele, atraíam as pessoas. 10 vão lá e são curados. Apenas um volta para agradecer. Apenas um levanta o altar na sua vida. Apenas um carrega o testemunho. Sabe quem vai para o céu de todos vocês? Apenas um. Ou seja, 10% da totalidade que fala de Jesus, que realmente ministra Jesus. E nós precisamos mudar esse índice. Aí eu pergunto, onde está errado? Onde está o erro? Onde está o falha? Eu preciso olhar para mim. Porque muitas vezes nós entramos no papel de juiz, de julgador, e queremos fazer um julgamento. Errado é a pessoa que está assim, outro não sei o que, outro não sei o que, né? E eu? Onde estão os meus erros? Onde estão as cadeias que estão me prendendo, que não estão fazendo até mesmo as outras pessoas se converterem e chegar à verdade? Onde são os altares da minha vida que eu ainda não me entreguei, não renunciei ao Senhor? A palavra precisa cortar em nós. A palavra precisa fazer a transformação necessária e ser a luz da nossa vida. Convencido? Ele significa que tem apenas uma opinião formada sobre algo, alguma coisa boa ou ruim, que é uma opinião formada. Enquanto convertido, ele muda a sua opinião, muda o seu comportamento, entendendo aquilo que é certo e errado. Ele começa a aplicar isso na sua vida e ter uma atitude. Na Bíblia, a conversão é a mudança da nossa natureza. Mas como assim a nossa natureza, pastor? Uma natureza pecaminosa para uma natureza de santidade. Que muito pouco nós temos ouvido e principalmente praticado santidade. Existe santidade na tua casa, existe santidade na tua vida, existe santidade no teu trabalho, o ambiente que você está inserido, existe santidade. Se não tem, sai fora. Antes a salvação do que o inferno. Nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos passar por isso. você precisa ser constrangido nisso. O meu estado de espírito precisa ser transformado. A conversão, ela não é essa transformação de um estado de espírito sólido, um estado de espírito gasoso. Vai muito além, vai do nosso comportamento, vai da nossa atitude, vai do nosso interior, de entender que nós somos dependentes. Levantei um altar na minha vida até que Jesus volte. Todos os dias, às 3 horas da manhã, eu levanto e faço a oração e clamo especificamente pela igreja. Especificamente pela igreja. Não só comigo, mas a igreja do Senhor Jesus pela conversão. Muitas vezes por mim. E um testemunho que uma pessoa me perguntou. Quando fizemos o culto na Vorada, é meu testemunho. Amém, pessoal. Eu tenho propriedade e liberalidade também para ministrar. Fomos a, depois no final de comunhão, os obreiros saíram daqui, foram para a Vorada servir lá, no final fizemos a comunhão. E a igreja pagou a conta da comunhão. E já teve um soberbo, um filho de Satanás enviado, olhando para mim naquilo que eu ia fazer, mas nós mais preparados do que ele, graças a Deus. Pastor, e a sua conta? Que eu não vi o senhor passar no caixa, só vi passar a conta da igreja. Minha conta eu paguei. Como? Sim, minha conta eu paguei. Encerramos a conversa aqui que eu não te dei satisfação. Beleza? Segue mais. O mundo está esperando a nossa reação. Graças a Deus pela sabedoria que a gente teve. Não caímos na fanta do mundo. Mas o mundo está esperando é a nossa atitude, a nossa ação. O mundo está esperando ver a transformação na nossa vida. É muitas vezes o sacrifício que a gente deve fazer está envolvido sobre nós, que vale a pena fazer, e muitas vezes a gente não faz. Nós abrimos mão. Nós estamos num jogo, queridos. Nós estamos envolvidos num jogo. É céu ou inferno, isso precisa ser claro. Ou é santidade, ou é promiscuidade do início ao fim. Ou nós tocamos as coisas de Deus com temor, ou nós saímos fora. Só que não é ninguém que vai te dizer aqui fora, é a tua própria situação que vai te retirar desse lugar. Trevas e luz não ocupam o mesmo lugar. Santidade e pecado não ocupam o mesmo lugar. A igreja, ela não é perfeita. A igreja, existem muitas falhas na igreja, muitos erros de comportamento, a gente precisa ler isso constantemente. Inclusive, segunda-feira, já temos a nossa reunião de obreiros aqui para alinhar, para alinhamento. Nós não somos os certos, não, queridos. Estamos fazendo, errando, tentando acertar. Mas sempre a presença de Deus, sempre o altar do Senhor, jamais guardei. Vou fazer as coisas na minha cabeça, aquilo que eu quero, jamais. É fazer a vontade de Deus e aquilo que Ele coloca no meu coração. Só que para que isso aconteça, eu preciso me tornar dependente. Não apenas um convencido que isso é bom para a minha vida. Eu preciso aplicar isso na minha vida e me converter. Eu preciso me converter todos os dias. Eu preciso reconhecer os meus erros. E são muitos. Se trata de uma mudança tão significativa que o Senhor e seus profetas se referem a essa transformação como um novo renascimento, uma mudança de coração, um batismo de fogo, uma marca que a pessoa carrega até a eternidade, o antes e o depois, é o seu testemunho. Uma pessoa convertida, ela carrega traços de Jesus. As outras pessoas precisam entender e reconhecer que há traços de Jesus na vida das pessoas. Uma coisa que é muito difícil nos dias de hoje encontrar. Ela não julga, ela não critica, ela não desperdiça suas oportunidades. Ela está com Jesus o tempo inteiro. Ela é consciente dos seus sentimentos, das suas ações, e mais busca incansavelmente a presença de Deus. Como eu disse aqui, erramos, tentando acertar. Erramos, somos falhos, pecadores. Um convertido é alguém que tomou uma decisão de aceitar a vida com Cristo a longo prazo. Estamos vivendo aqui, colocando prática aqui, para recebermos a eternidade. Ele entende que a sua glória não está ligada somente a esse tempo curto, específico de vida que nós vivemos aqui, mas nos céus veremos a eternidade com Ele. É aquele que tirou o seu coração apenas aqui, a sua raiz do mundo, se conectou na raiz celestial, onde Ele recebe. Por aquele que já experimentou, sofreu, passou por uma experiência Eu não vim por causa de uma dor, por causa de uma enfermidade, eu vim por causa de Jesus. Porque eu amo Ele, porque eu dependo dEle, porque eu conheci Ele, eu não quero desperdiçar isso. Essa é a reconciliação que eu busco diariamente. É uma luta contra a nossa natureza. Se aproximar de Jesus, dos princípios e do padrão de Deus, é uma luta, uma guerra. Não é fácil. Mas Ele já venceu. Eu preciso ter autoridade, tomar autoridade sobre a minha vida, da vitória que Ele já me deu. Romanos capítulo 12, versículo 2. Acompanhe comigo, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 2. Na carta apostólica à igreja diz assim: e não sejam conformados com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, sem isso, segundo a Bíblia, ninguém vai experimentar. Muitos cristãos, filhos de Deus, estão vivendo com as migalhas, estão tendo com aquilo que cai na mesa de Deus e não sentam na mesa de autoridade do Senhor. Por lhe faltar santidade, por lhe faltar entendimento e principalmente a renovação da vossa mente. Não experimentam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando não reconhecemos que nós somos pecadores, sem isso, jamais experimentaremos a graça de Deus. E a pergunta que norteia a vida de um cristão deve ser sempre essa: o que Jesus faria no meu lugar? Como Jesus se portaria estando no meu lugar? A Bíblia é muito clara em relação a isso. Ela aponta sempre para Deus, aponta sempre para vocês. Aquele que bateu na tua cara, deu outra face também. Se te pediu a tua camisa, pega teu casaco. Se pediu para te dar uma milha da luz. Agora eu pergunto para você: é fácil? Na primeira pancada você quer também dar segunda. Você quer o seu primeiro a ser levantado. Se te pediu a tua túnica, tu vai tirar o casaco dele. Nós nos esforçamos ao máximo para errar. Nos esforçamos ao máximo para pecar. Natureza, maravilhosa, pecaminosa, que nós precisamos quebrar em nós e trazer a realidade de Cristo. Jesus sempre apontou a Deus, sempre apontou os céus, as leis, os mandamentos, os princípios que nos envolvem, eles devem nortear a nossa vida, estar sempre na ponta da nossa língua e perto do nosso coração. Muitas vezes, não mudamos o que queremos, mudamos o que amamos a Deus. Qual era a minha conversão no início? Eu mudei porque entendi exatamente isso. Fui confrontado no primeiro culto de me quebrantei realmente. Aceitei Jesus de verdade ali, o Espírito Santo já iniciou logo. Já deu start na minha vida. Primeiro culto que eu fui. Onde começou tudo? E eu não mudei porque quis. Porque na verdade eu não queria mudar. Aquilo que eu estava vivendo para mim naquele tempo, eu acreditava que era bom. Para mim era bom. Satisfazia uma vontade. Mas eu entendi que eu precisava mudar por amor a Deus. Eu precisava mudar por amor a Jesus. Eu entendi em uma ministração que um homem sem pecado veio ao mundo, entregou a sua vida na cruz e pagou a minha conta. Eu entendi isso. É por isso que eu quero mudar. Eu quero ser mais parecido, estar mais próximo desse cenário. E a cada dia o Senhor vem me transformando. Os cristãos em Roma, os romanos naquela época, eles que estavam naquele. Envolvidos naquele cenário, naquele tempo, eles estavam sofrendo também com uma grande pressão de uma luta para pagar, uma mistura perigosa. E isso só estava causando mal, fazendo mal para a própria igreja. Ah, é só uma vez eu me controlo, só uma pode, ah, mas porque isso pode, misturando isso com o teu filho, o que é isso? Nessa época que nós estamos vivendo, convém andarmos sempre na linha de perigo. Não mais. Convém trazer essas contradições para satisfazer a vontade apenas no coração que tem início e fim e não vai mudar para transformar a não ser a queda da nossa vida. Não convém mais. Não convém mais. Jesus está voltando. Eu acredito que ele já está nesse carro celestial descendo para a terra. Está muito próximo. E nós começamos preparados para receber o noivo. O apóstolo Paulo interrompeu uma das suas viagens missionárias que estava fazendo para tratar e ter qualquer igreja em Roma, para tratar com os romanos. para mostrar e trazer o arrependimento de uma mudança de mentalidade que aqueles cristãos precisavam ter. E aqui é um dos focos da mensagem dessa noite. Enquanto não mudarmos a nossa mentalidade, as coisas continuarão como estão. Enquanto não mudarmos o nosso coração, as coisas continuarão como estão. Enfrentamos uma administração muito difícil esse final de semana. E precisa ter muita sabedoria de Deus para administrar a situação. E foi exatamente isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Enquanto não houver mudança de mentalidade, não adianta nem brigar e entrar nesse mundo. Vai só dar briga, só gritaria, mas nada. Se não mudar a mente, nada vai acontecer. Até que no final conseguimos todos mudar a mente, mudar o nosso coração. Houve arrependimento, houve confissão e houve uma grande glória de Deus naquele lugar. Mas isso só acontece com um propósito. E eu acredito que é um grande propósito de Deus na tua vida também. Há um grande tempo de Deus, com a oportunidade de Deus na tua vida também, onde você tem a decisão em escolha de não se convencer com a palavra de Deus, de se converter verdadeiramente, de abrir tudo o que for preciso e necessário para que Ele seja o único, o suficiente, o Senhor da tua vida, para que Ele seja a provisão, para que Ele seja necessário. Na minha oração, nesse momento da madrugada, é me tornar mais dependente de Deus. Eu confesso todos os dias o quanto dependo de Deus, o quanto eu preciso de Deus. E digo para vocês, não é fácil andar com Jesus no meio de uma cultura pagã como aqueles cristãos romanos que estavam vivendo. Sofriam influências, sofriam uma grande pressão, mas estavam ali. Muitos se desviavam, se convertiam até mesmo do cristianismo, da cultura que Paulo havia colocado ali. Voltavam a uma cultura pagã, onde a igreja se enfraqueceu, a igreja ficou mole. A estrutura da igreja amoleceu, era fraca, não conseguia sustentar mais. Aí Deus levanta mais uma vez o apóstolo, e quando o apóstolo está naquele lugar, Paulo, já de primeira mão, já interrompe a sua viagem missionária e volta para lá para trazer o conceito daquela igreja, e entende que apenas a mudança de mentalidade iria resolver aquela situação que eles estão vivendo. Ou vocês tomam posse da vitória do Senhor, ou vocês se convertem verdadeiramente, ou vocês tomam a autoridade de Jesus sobre a vida de vocês, ou serão todos mais uma vez condenados. Aquela igreja estava enredada em princípios e fundamentos pecaminosos, era a cultura que eles viviam. E naquele momento eles esqueceram até mesmo daquilo que o apóstolo Paulo havia deixado a igreja. E uma pergunta: a cultura ou a tradição influenciam na fé? Sim ou não? Segundo a Bíblia, sim. Por isso que cada lugar no qual tem a sua guerra global. Cada cidade tem a sua guerra, tem a sua influência, tem a sua característica. Cada guerra também tem a sua característica, tem a sua função, tem o seu ato, tem o seu ato, de iniciar, tem o seu início, tem o seu meio, tem o seu fim. Só que para vencê-lo e para conquistá-lo é necessário saber. Dependência de Deus. Senhor, me mostra o que eu estou errando. Senhor, me convence do meu erro. Senhor, me mostra o que eu preciso fazer para mudar essa situação. Existem sim influências territoriais latentes que devem ser negadas pelo povo cristão. Para aquilo que é bem bom. Por muitas vezes eu também, até hoje, condenei com esse maldito desse carnaval. Em algumas igrejas que faziam, eu nunca fiz. Vamos lá para o meio da bateria evangelizar. Pelo amor de Deus, vai cair todo mundo lá e eles estão juntos. É mais fácil a gente se enredar do que só alguém no meio desse lugar. A gente pode fazer o contrário, a gente pode fazer diferente. Vamos levantar um altar de adoração como igreja naquele lugar, vamos adorar o Senhor Jesus, vamos se evangelizar, vamos pegar a palavra de Deus. Mas entendemos diferente. É só questão da cultura territorial que estava mudando a mente daquele povo, que muda a mente, o mesmo sistema demoníaco está transformando a mente do povo nos dias de hoje. O tempo irá revelar a vida que nós estamos vivendo, inevitavelmente. Ele vai mostrar as nossas fraquezas, as nossas debilidades, vai mostrar também os nossos pontos fortes. Mas ele vai apontar sempre para dentro do nosso coração, para a nossa mente. Mateus capítulo 18, versículo 7 diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pela qual vem o escândalo. Vou contar um fui muito tempo na minha vida, mas não quero mais ser isso. Quero ser luz. Quero ser servo, quero ser humilde, quero me humilhar. Eu quero me aproximar de Jesus. Eu quero que essa transfiguração aconteça sobre a minha vida. Eu quero mais dele. Não apenas convencido que isso aqui é bom, que isso aqui é um produto bom. Eu quero me converter e viver isso aqui na minha vida. Por mais incrível que seja, Jesus estava trazendo essa mensagem aos seus discípulos, mas nunca foi um teor condenativo. Amém? A palavra de Deus, princípios, leis, estatutos, não vieram para condenar o mundo. Amém? Vieram para absolver. Amém? A nossa mente precisa mudar. Então Jesus traz uma narrativa de alerta. Quando a verdade não converte o coração, ela endurece. E o aprendiz, se a verdade não converter o nosso coração, a nossa mente, ela vai endurecer. Tamanho pecado que nós estamos envolvendo. Quando a verdade de Jesus, assim como a nossa intimidade, não causam mais dor, estamos mortos. Um alerta para a igreja. Quando a verdade de Jesus, os princípios de Jesus, viver uma vida com Jesus, não causam mais dor, não custam mais nada em nós, não custa mais nada em você, estamos mortos. E eu aprendi uma coisa, e a igreja precisa se transformar e se transfigurar tudo isso também, por Jesus até a cruz e com ele até a morte. Se não for assim, não custa nada, não vale nada. É uma máxima que deve ser fim de equilíbrio para a nossa vida. Satanás não quer apenas extrair a vergonha de você, uma sensação de desgosto. Ele procura a morte sobre as nossas vidas. Enquanto ele não encontrar e não ter uma obra completa, completa, concluída nas nossas vidas, a morte, ele não vai parar. Assim foi com todos os homens que fizeram da Bíblia também. E nenhum deles temeram o fio da espada, não temeram nem mesmo o cheiro de sangue, foram para cima com um propósito e um objetivo muito maior da sua vida, que é a sua vida. Porque entenderam isso? Com Jesus até a cruz e por ele até a morte. Eu não me desvio. Judas, um homem talentoso, potencial genuíno, homem de Deus, mas que amou mais a corrupção e a sua própria sabedoria do que a correção do mestre. Tinha um glorioso futuro apresentado por Jesus, uma oportunidade que Jesus teve, mas transformou tudo isso em escândalo na sua vida. Judas havia assistido às pregações de Jesus na sinagoga, ministrado assim como eu e você nos cultos. Judas estava sentado numa cadeira como essa, quando Jesus estava pregando. Judas estava nas missões evangelísticas com Jesus na margem da Galileia. Os ensinamentos de Jesus o estavam convencendo, tocando seu coração, e isso fazia com que o coração dele, no seu orgulho, um desejo de estar próximo ao mestre, de querer aquilo que o mestre estava compartilhando. Mas que Jesus pegou? Nunca foi. Sabe o que Jesus faz? Dá uma oportunidade. Jesus não tira ninguém, Jesus não tira para fora, mesmo conhecendo até mesmo o futuro de Judas, Jesus dá uma oportunidade. Nós não podemos excluir o pecador, aliás, a igreja ela é feita, construída por pecadores, amém? Se convertendo até que ele venha, mas pecadores, é aqueles que permanecem, é aqueles que levam a cajadada da administração da mensagem, mas permanecem, é aqueles que tomam a cajadada e querem se converter na conexão da quarta-feira, mas um pouco se aprofundar nas palavras de Jesus. É aqueles que aprendem os ensinamentos do mestre e querem distribuir o relacionamento com ele. Eu quero mais, eu quero buscar mais, enquanto não tiver mais, não saciar a minha vontade, eu não vou parar. Essa é a verdadeira vida genuína de um cristão. Judas se convenceu que o ministério de Jesus era algo superior a qualquer coisa já apresentada na sua vida, a qualquer ensinamento, a qualquer conselho que ele já havia visto. Após testemunhar os milagres e tudo aquilo que acontecia, que estava acontecendo, Jesus chama ele para estar em meus doces. Me acompanhou em todas as viagens missionárias, está aqui do meu lado. Você tem um grande potencial, você tem um grande chamado, te darei uma oportunidade. Jesus inicia o seu ministério. Não tinha para fora. Jesus também estava vendo de diariamente a batalha que Jesus está enfrentando no seu coração. Mas Jesus está lá, todos os dias. Ele tem a oportunidade, uma aliança, de sentar na mesa com o Mestre e conviver algum tempo com o Mestre. Ele teve todas as oportunidades de arrependimento, não de convencimento, mas uma verdadeira conversão. Ele teve. Infelizmente, aproveitou somente o convencimento. A conversão ficou longe de tudo isso. Mas Jesus estava vendo a batalha que estava enfrentando no seu coração. Mesmo apesar de um convencido, não era um convertido. Quando a verdade não convence o coração, ela endurece. E Judas endureceu o seu coração. Judas carregava uma fraqueza no seu caráter. Algo que ele não abria aquela porta para que Jesus entrasse, para que a luz entrasse. Talvez porque iria doer. Talvez porque era dolente. Talvez porque era uma vergonha muito grande que ele sentia. Várias talvez aí em si. Seja lá qual for. E se coloca nessa mensagem. Judas carregava uma fraqueza no seu caráter. Estava ali Jesus com tratamento para a cura de tudo aquilo. A proximidade com essa. E olha como Jesus é maravilhoso. Quando Judas, uma função que ele teria a oportunidade de corrigir seus erros. Justo onde era a sua maior fraqueza. Judas era um ladrão, cobrava um posto de paz. Levava a bolsa, cobrador de bolsa também, cobrava e cobrava Judas, inclusive. Enchia a sua bolsa de dinheiro. Era um ladrão corrupto. Eu não vou dizer aí, comparado com isso. Mas Jesus, qual é a função que ele dá? Eu quero que você mesmo vença a tua dificuldade. Eu quero que você vença a tua batalha. Eu estarei contigo, te darei a oportunidade, mas eu quero que você vença essa dificuldade. Sabe aonde Jesus, por incrível que pareça, coloca? Cuida das finanças. Você é o tesoureiro. Na sua maior dificuldade, na sua maior fraqueza, Jesus dá a oportunidade da conversão. Mas Judas não estava com a palavra pronta para penetrar no seu coração. Apenas fazia volta na mensagem. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, diz assim. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. E disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que me habite o poder de Jesus Cristo. É nas nossas fraquezas que vai habitar o poder de Deus. É nas nossas debilidades onde Jesus vai entrar e vai transformar. Em algum momento a Bíblia por acaso se contradiz? Nunca. Jesus não vai te fazer forte naquilo que você é forte. Jesus vai te fazer forte naquilo que você é fraco. Naquilo que você é forte, não precisa se fortalecer. Você já é forte o suficiente. Se não for orgulho, é a tua própria força. Mas Jesus vai te fortalecer na tua fraqueza. Ele vai mostrar qual é a tua habilidade. Onde está assim o fraco na tua vida? Onde está a fraqueza? Onde está essa dor? É aí que Jesus vai trabalhar para te fortalecer. É aí que será o grande testemunho da tua vida. É aí que será uma virada de chave histórica na tua vida. Quando você entender isso. O errado traz consequências de morte para a nossa vida. Morte de sonhos, morte de talento, morte de dons. A falta de consciência leva a escuridão e trevas, um cativeiro maldito, sem fim. Mas o arrependimento gera vida. Judas não se conformava em ver Jesus nas suas viagens, no seu trabalho, desperdiçando oportunidades de assumir o trono. Judas queria ver a glória de Jesus. Só que não se contentava com isso, assumiu o trono. E essa raiz não curada da sua vida, segundo a Bíblia, faz com que Judas comece a lançar semente de discórdia entre todos os discípulos, questionando a postura de Jesus. Sabe qual semente era essa? Fofoca. Ai, e que eles vão quebrar de uma vez por todas, amém? Nós estamos entrando num momento de maturidade cristã, amém? Chega de estar falando mal de nós. Chega de estar cuidando da vida daquele que não veio, amém? Se preocupe com alguém que veio. Porque por muito tempo o meu erro foi esse. Cuidava mais e entrava na vida dos outros, daqueles que não vinham, que não pertenciam, que não faziam pertencimento, que não vinham nada com nada. E esqueciam daqueles que estavam lá, que estavam dentro. Estão aqui também cuidados, né? Também cuidados. Cuida desse que Deus te deu. Então, nem desses, nem cheio de fofoca cristã, fofoca gosta. Isso não existe, isso é inferno, em nome disso. Amém? Vamos cuidar de nós que estamos aqui. Judas não se conformava com Jesus desperdiçando o seu talento e uma oportunidade de uma vez por todas as nações de Israel assumir o trono e ser o grande rei. Porque Judas estava olhando apenas aquilo que era natural. E Jesus seria rei sim, mas agora. Essa raiz não curada leva à morte. Raiz não curada na nossa vida leva à morte de sonhos, morte de talento, traz uma fraqueza maldita sobre as nossas vidas. Jesus estava preocupado com a maneira que Judas estava abrindo mão do seu caráter à corrupção. E Jesus estava atento a isso. João capítulo 6, versículos 70 e 71. Vou ler para vocês aqui. João capítulo 6, 70 e 71. Diz assim: respondendo Jesus, não escolhi vós os doze? Nenhum de vós é o diabo. E isso dizia, e Judas Iscariotes, filho de Simão, porque esse havia de entregar, sendo um dos doze. Pensa que Jesus é bom? Que Jesus é bom? Jesus esclarece: não fui eu que chamei os doze? Ou que contenta é essa que está se entendendo, que está se formando aí? Não fui eu que chamei vocês? Mas mesmo entre vocês existe um traidor. Jesus sabe de tudo, conhece o nosso deitado, a nossa levantada. Jesus sabe até mesmo o momento que nós estamos aqui, que nós chegamos, e o nosso futuro, como nós sairemos. E não é hora mais de deixar a corrupção entrar no nosso meio. Santidade é o rumo na nossa vida. Arrependimento é a ponte que nos liga de volta e nos leva à glória de Deus. Arrependimento. Jesus não é um evento sistemático. Você não vive de um evento sistemático. Porque muitos nesse tempo estão apenas sobrevivendo às guerras. Você acha que Jesus nesse tempo quer que você seja sobrevivente? Não! Jesus te chama de guerreiro, de guarda da batalha de novo, porque sabe que com você vai vencer, ele vai vencer. Ele sabe que com você a obra de Deus vai prevalecer. Não simplesmente sobrevivendo aos ataques, sobrevivendo às guerras, que é isso? Judas nunca foi abandonado. Jesus deu todas as chances ao arrependimento. O pecado e uma falta de conversão genuína faz com que nós tenhamos uma barreira, levantamos um altar, um muro, uma muralha de separação entre o certo e o errado, inacessível, onde não vemos Jesus. Antes de cometer o pecado ele já começou, ele já deu início, ele é considerado, ele é acariciado, ele é planejado pelo nosso coração. Um coração malicioso, ele já considera o pecado, ele já começa a ser tentado para isso. Jesus repreende a atitude de Judas quando ele se levanta para repreender Maria, quando ela quebra o vaso de alabastro e derrama aquele óleo perfumado, valiosíssimo, sobre os pés na cabeça de Jesus. Judas se levanta, repreende Jesus. João capítulo 12, versículo 7 e 8 diz assim: disse, pois, Jesus, deixa, para o dia da minha sepultura ela guardou isso, porque os pobres sempre têm terão no rosto, mas a mim, oportunidade. Nem mesmo uma situação contraditória, Jesus deixa de lançar o seu amor sobre uma correção. Uma situação que já estava transparecendo que ia acontecer com Judas, não poderia ser mais claro do que isso. Jesus mais uma vez aponta para o arrependimento. João capítulo 16, versículo 8: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, será que verdadeiramente ele está tocando o nosso coração e nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo? Ou estamos apenas convencidos que isso é pecado? Tudo bem, e aí, e a partir daqui, estamos apenas convencidos que isso faz mal à nossa vida? Tudo bem, e a partir daí, como será? Judas fica em seu coração. Ele não permitiu que o seu pecado fosse exposto diante de Jesus. E ele queria retaliar Jesus naquele momento. Começa aqui a tentar um plano no seu coração. Uma oportunidade divina. Da mesma forma que o nosso Criador conhecia Satanás, conhecia o nosso Criador, conhecia Judas, Satanás também conhecia o coração de Judas. E ele vai usar essa debilidade, um desvio de conduta, para destruir o propósito. CJ Deus, um grande escritor, homem de Deus, vindo da linhagem também da pós-modernismo cristão, onde ele traz também junto com muitos a reforma protestante. CJ Deus, várias literaturas, e fazendo as suas literaturas, os seus esboços literários, fumando o seu charuto. Fumava o seu charuto. Numa das ministrações que ministrei uma pessoa, tive o prazer de usar exatamente esse testemunho que vivi agora mente. Mas pastor, por que eu não posso fumar? Você até mesmo ele lá fumava. Um grande conhecedor. Eu digo sim, conhece quem a história dele? Conhece. Sim. Um grande teólogo, um fundamento, tese, sim. Argumentou, veio por causa dele, tudo isso. Maravilha. E fumar seu charuto, por que eu não posso fumar um cigarro? Você pode fumar um cigarro, você pode beber, você pode fazer o que quiser. A diferença está na consequência que você vive tudo isso. Agora eu vou te colocar um outro lado da história. Você já está aqui no Espírito de Deus. A profunda tese maravilhosa que nós vivemos até hoje na igreja. E só a igreja primitiva e até agora na igreja pós-moderna. Nossa, já morreu 56 anos de câncer. Deixou uma viúva, três filhas, sem nenhuma fonte de renda, por causa da sua abundância e do seu orgulho, fumando seu charuto. Não fez a obra de Deus? Claro que fez. Mas deixou uma marca, nem você fez, porque Deus fez muito melhor. É esse o exemplo que você quer seguir na sua vida? Não é apenas um lado da história. A história sempre existe dois lados. Olha o tempo, olha o contexto, olha aquilo que ela quer dizer para você. Não é atrás do pecado do irmão que você vai esconder o teu, né? O que ele faz, você também vai fazer. Você entrega essa relação individual. É a tua vida, se trata da tua vida com Deus. Mas eu amo, eu não posso abrir mão, eu não quero abrir mão. Ninguém pediu para você abrir. Inevitavelmente Deus vai te mostrar. Quando ele vier, te convencerá do erro, da justiça e também do juízo. Judas estava expondo um sentimento de um convencimento apenas de algo natural, limitado, suscetível à tentação do marido. O Espírito Santo convence, revela e mostra que verdadeiramente está no nosso coração sempre, para que nós tenhamos chance e oportunidade de arrependimento. Não apenas convencidos, mas nos convertidos. E ele vem mais uma vez dando oportunidade de aliança eterna, nos dando uma chance de transformar a nossa vida naquilo que era eu em uma linda história. Ainda existe tempo nas nossas vidas. Ainda existe a oportunidade de Deus. Ele vem mais uma vez nos dando chance de mudar a uma conversão genuína e não apenas uma especulação teológica. É Ele que vem quebrando as barreiras da nossa vida. É Ele que vem tirando as dificuldades. É Ele que vem nos aproximando, trazendo alianças. Até mesmo aquilo que parece uma influência do inimigo será uma grande chave de mudança, de bênção de Deus sobre todos nós. Mas o nosso coração e nossa mente precisam ser transformados de todo embaraço, desmascarado em nome de Jesus de toda confusão. Até o final da história, Jesus dá uma oportunidade. Jesus preparou a última mesa da ceia. Judas estava ali. A presença de Jesus seria o suficiente para a renúncia do plano do marido e uma conversão genuína. Mas não foi o caso. A mesa continua posta, está posta sobre a tua vida. Cabe a você tomar a decisão de aceitar. Eu quero essa aliança, eu quero isso na minha vida. Eu sou parte, Senhor, eu sou participante dessa confusão e o culpado da morte do Mestre. Judas teve as mesmas oportunidades, mas não se arrependeu. E leva o seu dono e sua vida ao extremo. Mateus capítulo 27, 3 a 5 diz assim. Então Judas, o que traía? Traía. Vendo que fora condenado seu mestre, trouxe arrependidas 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e instituições do templo, dizendo dessa forma: pequei, traí o sangue inocente. E eles foram e disseram: que importa? Isso é contigo. E ele, atirando no templo as moedas de prata, retirou-se dali para se enforcar. Estou traçando aqui, querido, tentei traçar esse esboço, uma linha, uma mensagem que acontece não só fisicamente, espiritualmente, que acontece também, mas acontece de uma forma natural. Quando o inimigo nos pega de verdade, ele está no nosso coração, está manipulando todos os nossos sentimentos com esse joguinho que ele costuma fazer. Ele vai também nos separar, ele vai nos tirar e que vai nos conduzir à morte. Triste fim de um grande potencial. Triste fim de um talento. Mas claramente, o que acontece quando endurecemos o nosso coração? Que possamos experimentar a conversão genuína, onde ainda tem. Que possamos desfrutar dessa mesa, da mesa que Deus tem nos proporcionado. E fazer parte, não da morte de Jesus, mas da glória dele sobre as nossas vidas. Feche os olhos, cuide a tua cabeça. mostrar o máximo de Jesus, para que Ele possa fazer a transferência na minha vida, a transformação necessária na minha vida. Eu quero. Eu tenho um passo de fé, pode vir aqui à frente. Queremos continuar orando aqui. Reconheça se existe algo errado, algo desconectado na tua vida. Esse é o momento. Vamos agora para você.
Quero beber.
Não saia daqui essa noite.
Eu quero beber,
só
beber da fonte.
Não saia mais essa vez. Salvador da minha vida.
Escreve meu nome.